E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a grata satisfação de conversar com a Eliane Oliveira, ela que é juíza de direito aposentada, e ela vai contar hoje no nosso programa um pouquinho da sua história de vida. É claro que ela vai iniciar falando aí sobre a sua trajetória, né, no magistrado, e depois vai seguir falando sobre um problema de saúde que ela teve, enfrentou aí uma depressão, né? Se afastou por um tempo, conseguiu dar a volta por cima, também lançou seu livro. São assuntos que a gente vai estar abordando nessa entrevista hoje com a Eliane Oliveira. Eliane, bom dia, obrigado por nos atender. Fala um pouquinho para nós aí dessa sua história. Primeiro, é claro, sobre você, né? Foi juíza, né? Por muitos anos trabalhou nessa área, atuou nessa área e teve uma transição, teve um momento em que você fez uma transição. Eu gostaria que você falasse para a gente. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me formei em direito e trabalhei um pouco como advogada, depois trabalhei no Tribunal Eleitoral e, finalmente, eu ingressei na magistratura paulista em 1999, março de 1999. Eu passei por algumas cidades do interior. E me fixei em Jundiaí. Eu fiquei em Jundiaí por muitos anos, até me aposentar em 2019. Como eu não queria seguir carreira, eu não queria ser desembargadora, eu não queria ser ministra do Supremo Tribunal Federal, quando eu atingi 35 anos de trabalho, eu resolvi me aposentar. Eu achei que 20 anos de magistratura já estava muito bom.
Eliane, como que foi, né, enfrentar, né? Você trabalhou por muito tempo, né? Estava naquele ritmo, né, de trabalho intenso que a gente sabe que é. Não é fácil ser juiz hoje. Mas como que foi essa transição? Você passou por um momento de dificuldade. Foi depois que você se aposentou ou antes?
Foi antes, Adriana, foi bem antes. Foi em 2012, eu tive uma crise de depressão severa. Eu fiquei afastada do meu trabalho por 7 meses. Desses 7 meses, eu acredito que 5 meses, mais ou menos, num quadro agudo de depressão, trancada dentro do meu quarto, sem luz, em silêncio. Comia muito pouco, na realidade, às vezes eu só tomava um copo de água de coco, um copo de suco, porque minha mãe implorava para que eu comesse. E foi um período muito desgastante emocionalmente, porque eu me vi privada do meu trabalho, me vi privada do convívio com os meus amigos e com a minha família. Mas eu tive a sorte de ter o apoio de terapia e de psiquiatra, e pude me tratar desse problema, e com muito esforço de todos nós, né, todas as pessoas envolvidas, eu consegui superar essa crise e voltei a trabalhar como juiz ainda por muitos anos, né? De 2012 até 2019, eu continuei trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e realmente era um trabalho muito estressante. Eram 10 mil processos. Você multiplica isso por pelo menos duas partes em cada processo, dois advogados em cada processo, e você tem 20, 40 mil pessoas cobrando o seu trabalho, né? Então, e a cobrança pessoal também, de querer ser ágil, de querer resolver o problema das pessoas por meio do processo. Então, e é uma profissão solitária também, né? Você pode ter funcionários, você pode ter assistentes, mas quem decide é você. Então, esses 10 mil processos paravam na minha mão. Mas eu não posso dizer que a depressão foi em razão do meu trabalho, porque eu fui juíza muitos anos antes dessa crise e muitos anos depois dessa crise. Então, a depressão tem diversos fatores, né? Pode ser genético, pode ser hormonal, pode ser desencadeada por algum trauma, E a minha eu não descobri, sinceramente, não descobri por qual motivo isso aconteceu de forma tão drástica, mas eu consegui realmente superar essa crise,
Bom,
sabe?
Eliane, a gente sabe que a depressão é uma doença silenciosa, né? Eu gostaria que, por mais que você falou que não foi devido ao seu trabalho, né, a que você desenvolveu esse quadro, né, que você define como um período mais sombrio da sua vida. Mas como que você percebeu, né, que tinha algo de errado? Como que você percebeu no seu dia a dia o que que estava lhe afetando? O que que você não conseguia mais desenvolver com mais facilidade como você desenvolvia antes? Como que você chegou num quadro que você relata para nós aqui, né, que acabou perdendo 35 quilos, né, se alimentava apenas de líquidos? Como que você chegou nesse quadro e como que você também pensou da seguinte forma: bom, está na hora de eu procurar ajuda?
Olha, Adriano, eu tive muita sorte, porque eu já fazia terapia. Fazia porque o meu serviço era muito estressante, por questões pessoais. Eu gostava, eu sempre gostei do autoconhecimento, de me entender melhor, e eu gostava muito da dinâmica da terapia. E a minha terapeuta percebeu que eu estava tendo sinais de depressão, que eu estava entrando num processo depressivo. Eu percebi por quê? Eu estava mais triste, mais desanimada, era difícil levantar para trabalhar, a concentração ficou afetada, a memória ficou afetada, situações corriqueiras que eu passava começaram a me incomodar muito mais. Então, ela foi notando esses aspectos, né? E eu já sou muito chorona de natureza, e eu comecei a chorar sem motivo a qualquer momento, a qualquer hora. Então, ela me falou: Eliane, eu acho que você está entrando num quadro depressivo, é conveniente que você se consulte com um psiquiatra, e me indicou um excelente psiquiatra. Eu fui até ele, e na consulta com ele diagnosticou a depressão e me afastou imediatamente do trabalho.
Tá certo. Bom, passando esse momento de dificuldade, quanto tempo você levou para se recuperar?
Olha, a recuperação foi lenta. Como eu te falei, eu fiquei 5 meses incapacitada e mais 2 meses para conseguir me recuperar o suficiente para voltar às minhas atividades e voltar a trabalhar. Só que quando eu saí desse estado, a crise de depressão foi tão intensa na minha vida que eu ficava remoendo a situação, eu ficava repensando, né, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, os sentimentos, as emoções, e aquilo estava me impedindo de seguir em frente. Então foi nesse momento que eu escrevi o livro Um Caso de Bipolaridade, porque eu queria deixar no papel tudo aquilo que estava na minha cabeça, tudo aquilo que eu estava pensando, e fazer daquele livro uma espécie de terapia, né? E um fechamento desse ciclo de doença. E funcionou. Realmente eu fiz o livro. A única pessoa que leu naquele momento foi o meu psiquiatra, porque a depressão em si não tem enredo, né? Não dava um livro. Então, eu procurei outros transtornos mentais, e por isso eu escolhi um caso de bipolaridade, para poder narrar a história de alguém, um personagem fictício, mas que passasse por todas as fases que eu passei e que eu percebi com relação muito. Com relação ao desconhecimento da doença, tanto pessoal quanto das pessoas que me cercavam. E eu achei que era conveniente discutir isso, porque quem está passando por um quadro de depressão não quer que ninguém venha lhe falar que isso é fraqueza, que isso é força de vontade, que isso é preguiça, que isso é frescura. Quem está num quadro de depressão está em imenso sofrimento. E as pessoas de fora não sabem como lidar com isso, porque você vira uma outra pessoa, né? Eu era extremamente ativa, trabalhava, passeava, saía com os meus amigos, e de repente fiquei trancada no quarto por meses. Então, isso não é fraqueza, isso é uma doença, e essa doença tem que ser diagnosticada, a pessoa tem que ter o conhecimento sobre ela e tem que ser tratada. No meu caso, eu tive a possibilidade de fazer um tratamento amplo e tive a possibilidade também da escrita, que a palavra sempre foi meu instrumento de trabalho. Então, para escrever o livro, eu usei esse instrumento e foi uma espécie de terapia e foi um marco final desse período horroroso que eu passei.
Bom, você escreveu o livro depois de aposentado ou durante a sua trajetória ainda como juíza?
Ainda como juíza, escrever para mim é muito fácil, porque a minha escrita é rápida, as frases são curtas, os parágrafos são curtos, capítulos são curtos. Então, eu acredito que o livro foi escrito mais ou menos em 2 semanas, aproximadamente isso, foi uma coisa bem rápida. É lógico que teve todo o trabalho de pesquisa antes, né? E depois eu escrevi o livro ali por meados de 2012, ainda quando eu saí da crise de depressão. Depois de aposentada, é que eu fui publicar o livro. Eu publiquei no ano passado, porque eu não conseguia conciliar a carreira de escritora com a carreira de juíza, né? Você tem que dar atenção para a divulgação do livro, eu tinha que me preocupar com aspectos que eu não entendia, como editora, capa. Então, tudo isso eu só pude estudar, só pude me dedicar depois que eu me aposentei. E no ano de 2021, eu lancei o caso de bipolaridade, que já estava escrito, e mais 2 livros de crônicas e contos. Um são Crônicas e Contos de Amor, com 55 histórias sobre todo tipo de relação amorosa, e o último são contos eróticos, são 25 contos eróticos.
Tá certo. Bom, Eliane, eu ainda tenho muito em mente isso e eu gostaria que você falasse a sua opinião também. Eu acredito que a gente nasceu aí para servir, né? Ajudar as pessoas de alguma forma, seja com o nosso conhecimento, seja com uma experiência de vida que a gente teve. E você tem aí uma experiência de vida muito forte, né? Tanto é que você conseguiu colocar isso através de palavras, fazer um livro. E eu acredito que esse livro possa ajudar muitas pessoas. Qual que é a mensagem que você deixa hoje para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, nos ouvindo nesta manhã, e que de repente esteja passando por algum período turbulento na sua vida, que possa se enquadrar como um caso de depressão ou ansiedade ou algo parecido? Qual que é a dica que você deixa para essas pessoas para elas contornarem essa situação e voltarem a viver, digamos assim, um novo normal?
Olha, o que eu digo com muita sinceridade é não tenha vergonha, não tenha vergonha de estar doente. Isso é uma doença. A pessoa não causa uma depressão, não causa uma ansiedade, não causa uma síndrome do pânico. Então, é necessário ficar atento. Se existe alguma mudança de comportamento, alguma mudança de emoção, alguma mudança séria no, na própria pessoa ou quem está em volta, assumir, aceitar que isso é uma doença e procurar ajuda imediatamente, porque ninguém precisa sofrer com esses transtornos. As pessoas podem se tratar com psiquiatras, com psicólogos, existe atendimento pelo próprio SUS. E esses profissionais vão indicar o caminho para uma recuperação, para uma cura, ou pelo menos para uma convivência harmoniosa, uma convivência pacífica com a doença, e para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E as pessoas em volta também, porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama sofrendo e não poder ajudá-la. Então, o meu conselho é esse: fiquem atentos aos sinais e procurem ajuda se for necessário.
Se alguém quiser adquirir o seu livro, como é que faz?
Eu tenho os livros disponíveis em várias plataformas, Submarino, Magalu, Americanas, e a minha parceria da editora é com o Clube de Autores. procura pela obra ou pelo meu nome, no caso de bipolaridade, ou o nome da autora Eliane Oliveira, e na Amazon também.
Tá certo. Ainda para a gente finalizar rapidinho, aproveitando essa oportunidade, para os jovens que estão nos ouvindo, Eliane, qual que é a dica que você deixa para eles também, aqueles que estão tentando, estão estudando, têm o sonho de ser juiz, juízas, né? Qual que é a dica que você deixa para eles, porque você teve essa experiência também, pode contribuir de repente com uma bagagem para que seja mais fácil deles alcançarem esse objetivo. Nada vem fácil, mas eu acredito que com a experiência e a troca, as coisas se tornam mais fáceis, digamos assim, a caminhada ela se torna mais fácil, né?
Olha, Adriano, o concurso da magistratura é um dos concursos mais concorridos que existem, porque é um cargo de prestígio, é um cargo que te dá um salário bastante razoável no Brasil de hoje, é um cargo que te dá segurança. O meu concurso, há mais de 20 anos atrás, foram 8 mil alunos, 8 mil candidatos, 8 mil inscritos para 80 vagas. Então, é um funil, é um concurso bem difícil, demorou mais ou menos um ano entre a primeira, segunda, terceira prova, foi bem complexo. O conselho que eu dou é disciplina. A pessoa tem que ter disciplina para estudar. Não é fácil você ficar estudando sozinho, dias e dias, noites e noites, às vezes meses e anos, sem ter a certeza de que vai passar ou não. Mas quando eu estudei, eu tinha isso em conta, eu tinha a minha determinação, eu tinha o meu propósito, e eu sabia que quanto mais eu estudasse, mais perto eu estava de passar no concurso, porque se você tem o conhecimento, a vaga é sua, ninguém tira, né? Mas esse conhecimento é adquirido sentadinho, estudando num ambiente tranquilo, algumas horas por dia, todos os dias. Então, realmente não tem caminho fácil. Para concurso, a dica é essa: determinação e disciplina.
Tá certo. Obrigado, Eliane, por contar um pouquinho da sua história. Um grande abraço para você, sucesso, até a próxima oportunidade.
Muito obrigada, Adriano. Um abraço para vocês também.